sou o Marcelo Castro.
E eu sou a Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e tudo mais que estivermos afim.
Você que é ouvinte recorrente desse podcast sabe que a gente sempre faz uma apresentação dos nossos convidados antes de pedir para eles mesmos se apresentarem. Hoje vai ser um tanto quanto difícil, mas eu prometo testar. A gente estava marcando, eu e a convidada de hoje, já disse que é mulher, a gente estava marcando de gravar esse podcast quando ela disse, peraí que eu vou te mandar uma coisa. E aí ela me mandou um mini currículo que é apenas mais completo do que o meu currículo inteiro da vida, assim. Entre tantas coisas importantes, eu achei legal vocês saberem que ela é jornalista e roteirista do Encontro com a Fátima Bernardes, mas que antes de se aventurar na comunicação, ela fez faculdade de odontologia. Quando entendeu que cuidar dos dentes não era para ela, deu um duplo twist carpado, foi lá para Nova York fazer mestrado e acabou ficando por lá 3 anos. Não suficiente, ela ainda é mãe da Serena e do Pedro e tem um Instagram que fala de duas coisas que todo ser humano ama: viajar e comer. Thaís Moraes, seja muito bem-vinda ao Viajar Pra Quê? Quem é você na Times Square?
Opa, gente, depois dessa introdução completíssima, incrível, incrementada por você, é difícil agora dizer, né? Olha, eu sou jornalista, mãe, viajante, comilona, acho que é isso.
Boa, bem resumido e bem certeira. Muito bom, baita prazer bater esse papo contigo, viu, Thaís? Para começar a nossa conversa, você que já é ouvinte assídua, nos diga, em viajar para quê?
Então, viajar, para mim, as pessoas podem achar, né, pelo nome do meu Instagram, né, que é Viagens Bem Comidas, podem achar que é viajar para comer, né? Que é uma boa proposta, mas eu, na verdade, o comer é quase que uma metáfora para aproveitar e curtir as experiências, sabe? Então, eu acho que para mim viajar é entrar em contato com outras pessoas e curtir as experiências e viver aquilo e saber o que está se passando e ver que existem outras possibilidades da nossa realidade. Quando a gente viaja, a gente vê que as coisas acontecem de forma diferente e trazer isso depois para a nossa realidade é o que mais me motiva a viajar.
Mas como que esse gosto por viajar surgiu na sua vida? Tipo, é uma coisa de família? Você é uma pessoa que viaja desde pequena? Começou a viajar tipo, só depois de mais velha? Como que essa questão de viajar começou a entrar na sua vida?
Viajar para mim, a minha família sempre foi de viajar bastante. Ainda bem, assim, sou de uma família privilegiada, então a gente, desde criança, a gente viajava muito de carro. Meu pai sempre teve muito essa vontade, assim, de viajar, né? E a gente viajava sempre de férias, né? Meu pai e minha mãe, a gente nunca, né? A gente tinha, meus pais eram funcionários públicos, né? Hoje são aposentados, mas sempre foram funcionários públicos. Então tinha muito aquela coisa da segurança, o trabalho era o trabalho, e aí nas férias a gente viajava. E aí eu fui vendo, assim, que nas viagens as coisas eram diferentes, né? Na minha escola eu era muito tímida, na minha escola, no meu prédio também, eu sempre fui muito tímida, então tinha aquele todo mundo já sabia, né, que eu era tímida, então as pessoas também acabavam me excluindo um pouco, porque eu não falava muito e tal. E aí eu fui vendo que nas viagens eu podia ser outra pessoa, né? Eu tenho uma irmã por parte de pai, que ela é 1 ano só mais velha que eu. Então, só que ela morava com a mãe dela. E aí, ela, fim de semana, sempre vinha comigo. Nas férias, ela também sempre vinha para nossa casa, viajava com a gente. E aí, eu junto com ela, eu colava com ela, porque ela não era tão tímida, eu colava com ela e aí podia conhecer todo mundo. Então, eu gostava sempre de viajar para ter essa outra realidade, né? E eu acho que eu fui aproveitando isso. Isso é uma coisa meio comum minha, sabe? Na escola, depois eu fui colando com a pessoa mais mais legal, assim, sabe? Eu ia colando com as pessoas que não eram tímidas para poder irem abrindo um pouquinho, me ajudava a abrir um pouco o caminho, sabe? É... E até que, assim, fui... E aí tomei gosto super pra viagem, né? Acabava que na escola eu ficava lá tímida e ia na aba das minhas amigas não tímidas, né? É... E topava tudo, sempre fui de topar tudo, porque já, eu já não conseguia ser muito extrovertida. Então, tudo que me chamava, eu topava. Vai pra... Vamos lá pra festa, não sei o quê, vamos. Vai pra não sei onde, vamos. Vai pra não sei o quê, vamos. Porque aí eu tentava me destravar um pouquinho, né? Eu não era nunca de começar a conversar com ninguém, né? Isso eu deixava para minha irmã ou para as minhas amigas, que não eram tímidas. Mas eu, pelo menos, quando estava viajando, podia sair um pouquinho, assim, dessa casinha da timidez e da introversão, assim, sabe? É, e até que quando eu tinha 18 anos... Eu queria também muito, essa minha amiga que era super descolada, falante, não tímida, ela fez um intercâmbio para os Estados Unidos quando ela tinha 15 anos. Eu fiquei super ali, né, sentindo a maior falta dela, mas colei com outras também. E eu sempre tinha vontade de fazer intercâmbio, mas meus pais não me deixavam. Eles achavam perigoso e tal, tinha questão de dinheiro também, né? É, mas depois com 18 eu consegui fazer, aí foi a primeira vez que eu viajei sozinha, e aí lá, assim, eu conseguia, assim, comecei, acho que eu meio que criei uma personagem quando eu tava fora, sabe? Então, fui fazer um curso de inglês no Canadá, e aí fiquei 2 meses lá, e aí fui ser quem eu sempre queria ser, sabe? Fui ser a pessoa extrovertida, né?
Cara, que louco isso! Porque a gente já teve outros convidados aqui no podcast que falaram a mesma coisa, que eram pessoas muito tímidas no seu círculo social, que elas cresceram, e aí quando elas foram viajar, tipo, elas perceberam uma oportunidade de se reinventar e ser quem elas queriam ser.
Isso é verdade. E eu acho que até a questão da minha primeira escolha profissional, eu acho que tinha também um pouco a ver com isso, né? A minha primeira escolha, que foi fazer odontologia, era uma coisa de você não... De eu me fechar ali, né? É uma profissão que você fica mais isolada, você fica mais só com uma pessoa, e não é nem com uma pessoa inteira ali, porque você tá com uma boca ali que não pode nem falar, né?
É uma boca e, de preferência... Não falante.
Não falante, né? É uma pessoa que... né? E acabava que assim, eu não conseguia nem conversar com aquela pessoa. Eu me sentia muito solitária. É uma profissão muito solitária. E nas viagens eu gosto de conversar com as pessoas para entender as outras realidades. Eu acho que dessa forma é que a gente consegue se transformar também junto, né? Sabendo dos outros. E aí, eu, assim, eu sendo dentista, nenhuma conversa você consegue ter com aquela pessoa.
Às vezes, só geme na cadeira, né?
Não, imagina, é só um sofrimento. E eu, às vezes, percebo que tem dentista que escolhe ser dentista para ficar só palestrando ali, fala barbaridade para a pessoa não pode nem responder, sabe? Eu acho que tem muito disso, né? E não, assim, então, ainda bem que eu saí, porque não é o que eu quero fazer, né?
Mais sobre como foi essa transição, esse tipo, sair do consultório, do monólogo e se abrir para o contraditório, né? Porque você aí na sua profissão, você conversa e muitas vezes você vai ouvir o que você não quer ou que você não estava esperando e aprender a lidar com esses contraditórios.
Para mim foi uma escolha muito acertada, né? Na época eu vi que eu queria fazer comunicação, eu ainda não tinha percebido que o que eu queria mesmo era fazer o jornalismo, né? Apesar de querer essa justiça, demorou um pouquinho para eu me acertar, né? E aí eu me formei em odonto, e aí já no ano seguinte, eu me formei no meio do ano, né? E aí no ano seguinte eu falei, cara, eu preciso fazer um outro vestibular, porque eu sempre fiquei esperando a próxima matéria. Eu resolvi fazer a faculdade de odontologia, porque eu tinha uma dentista que era muito feliz, muito cantante, assim. Aí a mulher, vou fazer, ela é toda cantante, ela canta,
te enganou, solenemente.
Me enganou de uma forma. E aí, e ela era ortodontista, né, do aparelho, né? Ela colocava meu aparelho, então eu achava que era mole, porque eu chegava lá, ela estava lá cantando, ela pegava meu aparelho, apertava os ferrinhos, botava de volta, acabou. Eu falei, cara, esse trabalho é mole, vou fazer isso. Aí, fiz a faculdade, vi que não era aquilo, né? Aí, durante a faculdade, eu já percebi que eu não ia, eu falei, eu não vou trabalhar com isso. Mas eu estudava na UFRJ, não estou pagando nada, vou me formar pelo menos, né? Meus pais, né? Aquela cobrança, né? Então me formei e aí eu falei, vou fazer agora tenho que fazer vestibular de novo. Tentei fazer um reingresso lá, mas não ia conseguir porque não tinha um CR muito alto, né? Tinha umas burocracias assim. E aí fiz vestibular de novo, aí passei numa universidade aí particular, né? E aí eu tinha um horário no consultório, que eu alugava um horário no consultório de manhã, porque a faculdade era de tarde, ia para a faculdade de tarde. Aí depois, já no segundo período, eu fiz uma prova e consegui um estágio. Olha isso, um estágio no Jornal da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
Meu Deus!
Assim, um assunto... Nossa. Mas, um assunto que não tinha nada a ver comigo, mas... Assim, porque a faculdade era católica, né? Mas assim, aí eu passei a trabalhar no consultório sábado, mas assim, foi bom porque assim, eu ia pra rua, aí tinha festa lá nas igrejas e eu entrevistava as pessoas, aí tinha aniversário de 90 anos do padre lá especial.
Ia fazer a cobertura.
Ia fazer a cobertura, assim, estagiária, então eu ficava me achando, mas assim, o que eu gostava era conversar com as pessoas.
Mas e como foi pra você, tipo, como nessa época você... Já, porque você falou que era muito tímida, e aí você foi fazer odontologia, você era muito tímida. Aí, tipo, não quero isso, eu vou fazer jornalismo. Tipo, cara, mas como que a timidez não acaba do dia pra noite?
A timidez não acaba nunca, até hoje. Parece que eu não sou, mas eu ainda sou. A minha tendência
não
é uma coisa... Não, porque é uma tendência que eu tenho, assim, de eu não conversar, mas eu fico me forçando. Assim, muita terapia, tá? Boa terapia, psicanálise é assim, não acredito em Deus, mas acredito em Freud, sabe? E assim, é uma coisa, é aquilo que eu já fazia também um pouco de aceitar as coisas, de topa, quero topa. Mesmo sendo tímida, eu comecei a ver que eu não era feliz sendo tímida, sabe? Assim, eu continuo... No fundo, eu tenho a tendência de ir para esse lado, assim, se tiver um monte de gente num lugar, eu não vou falar logo de cara, vou esperar alguém puxar o assunto, né? Eu tenho esse impulso, mas eu me forço a fazer, às vezes, o primeiro contato, sabe?
Mas acho que tem uma parada também que você viveu, que é a história de, tipo, você... Quando você tá sozinha num lugar, você viajou para fora e você viveu fora um tempo aí da sua vida... E bem ou mal, você foi obrigada a ter a conversar com as pessoas, com desconhecidos, enfim, porque não dá pra você viver sozinha, que senão você se fode e você vai morrer solitária. E aí acho que isso contribui pra, tipo, perder um pouco a timidez, né? Como que foi esse processo pra ti?
Com certeza, porque quando a gente viaja é isso, né? Então se você não, assim, uma técnica até para forçar a gente de sair dessa timidez, é isso, é viajar sozinho, né? Esse início lá, dessa primeira vez, nem tinha começado a fazer terapia ainda não, né? Mas depois eu morei fora 3 anos, né? Mas aí eu já estava descolada e já tinha as minhas estratégias, né? Para ir para conversar com as pessoas. E é uma coisa que eu faço, assim, até hoje nas viagens. Assim, eu viajo muito, até eu viajar para quê, né? Hoje, agora repensando e re-respondendo, eu viajo para conversar com as pessoas, né?
Olha, e hoje ninguém nunca falou isso.
Eu viajo para conversar com as pessoas, porque para mim é o jeito da gente conhecer e é o jeito da gente... Da gente se conhecer também quando a gente conversa, né? Hoje em dia eu acho que até o ato de conversar é um pouco espinhoso, né? Porque todo mundo tem medo do que o outro vai falar, né? Então,
total.
A gente tem muito que ver como que a gente começa a conversar, né? E uma coisa que eu gosto de fazer muito é, em vez de perguntar a opinião das pessoas, né? sei lá, você vai para um país e quer saber se a pessoa gosta ou não gosta do presidente de lá. Você já tem uma opinião formada daquele presidente, mas você não sabe se aquele cara ali que você está conversando, o motorista de táxi ou uma pessoa que está no mesmo restaurante que você, né? Vai puxar algum assunto, você, em vez de perguntar qual opinião que você tem, você pergunta sobre alguma experiência de vida da pessoa, né? Ah, e aí, como é que tá? Como é que você acha que tá aqui? Como é que tá a sua vida aqui, né? Eu tô lembrando muito da Turquia, né? Que foi um lugar que a gente conversou bastante com as pessoas. E aí, como é que tá a sua vida aqui? Como é que era antes? Como é que é agora? Do que você gosta daqui? Como é que era a sua infância, sabe? E isso abre bastante, essas perguntas abertas, assim. As pessoas conversam bastante, você tem... recebe muita coisa em troca, sabe?
Sim, total. Aconteceu isso com a gente. A última vez que a gente foi para Bolívia, a gente ficou num Airbnb, meio que na parte rica de La Paz. E aí, nessas conversas, assim, tipo, era um casal bem idosinho já, que morava numa casa gigante, e a senhora, tipo, adorava conversar, e aí o filho falou, só que o marido dela já era bem mais velho, e ele tava um pouquinho mais debilitado, assim, então ela meio que ficava em casa com ele. E aí o filho falou, eu vou resolver esse seu problema, mãe, eu vou abrir a sua casa aqui, você vai ter gente aqui o dia inteiro pra conversar, entrando e saindo. Eles moravam numa puta casa bacana, assim, de uma parte de La Paz que a gente nem conhecia. E, cara, na mesa do café, conversando, a gente, tipo, percebeu que eles eram totalmente contrários ao governo, tipo, era uma família mais voltada, tipo, pra direita, assim, e nessa de realidade de vida, sabe? Falou que você morou fora, você foi fazer mestrado em Nova York, ficou 3 anos por lá. O mestrado foi só um pretexto para você morar em Nova York e se jogar no mundo, fala a verdade.
Pois é, foi um pouco. Eu sempre queria morar fora, talvez ainda more de novo, né? Quando eu estava para me formar da faculdade, eu resolvi fazer essa inscrição, né, para as universidades lá fora, né? E como estava, por incrível que pareça, 6 meses antes já está corrido para fazer um negócio que eu não sabia que era corrido. E aí eu fui fazer as inscrições, fiz inscrições para 3 universidades lá nos Estados Unidos. E aí fui aprovada nas 2 primeiras e a outra era Columbia lá em Nova York, né? E aí eu fiquei na dúvida se eu ia ou não, porque as outras eram uma coisa mais de negócios de TV. Que quando eu me formei na faculdade, eu estava trabalhando em produtora, estava trabalhando com filme, né? Tinha saído um pouquinho assim do jornalismo, né? Mas aí eu falei, cara, mas eu quero morar em Nova York, na verdade. Então eu voltei para o jornalismo e aí me vi depois também reapaixonada pelo jornalismo mesmo, né? Então, lá já até começou engraçado, que depois é que eu, quando a gente vai, né, recontando a nossa vida, que a gente vai ressignificando e a gente vai vendo como é que as coisas vão acontecendo, né, porque lá em Nova York eu fiz no meu mestrado, é um mestrado muito prático, né, é diferente daqui, que é mais acadêmico, né. Então, lá nos Estados Unidos é um mestrado mais prático. E aí, o meu trabalho de fim de curso foi um documentário. E aí, o que eu escolhi fazer? O tema, assim, o tema que eu escolhi foi vendedores de comida de rua. Então, já foi nesse, assim, já foi um início do lado Viagens Bem Comidas lá atrás, né? Eu até reassisti esse documentário, tem 10 anos nesse documentário. Mas eu assisti outro dia, e aí, assim, a gente pegou um personagem principal, que era um vendedor de falafel.
Ele era
The King of Falafel, né? O rei do falafel, lá no Queens. E aí eu acompanhava durante a tempestade, a gente foi lá pra casa dele, ele saindo de casa de madrugada, aqui na neve, né? A gente acompanhava o dia a dia dele e de alguns outros, né? Por menos tempo, ele era o personagem principal, E ele era um imigrante, ele veio da Palestina, ele tinha a família dele, ainda morava lá na Palestina, ele mandava dinheiro, ele ia e voltava sempre, né? Então tinha toda aquela história dele, essa história de imigrante, né? Que era o que era mais interessante, né?
A comida de rua, ela diz muito sobre as pessoas e os lugares, né?
Muito.
Eu acho que esse conceito de comida de rua existe há muitos anos, mas só de um tempo para cá, eu acho que a gente, o brasileiro realmente abraçou essa ideia. Eu não sei se aí no Rio tem, mas aqui em São Paulo tinha, sei lá, muito a questão, o churrasco grego, por exemplo. Cara, é kebab. Tipo, que todo mundo come na Europa, mas você chega ali na Praça da Sé, ninguém vai comer aquela carne que fica rodando lá naquele negócio, assim. E eu acho que isso diz muito da relação das pessoas com a comida e com a cidade. E aí, você percebeu muito isso em Nova York, assim, que é uma cidade que já tem a cultura de comida de rua, muito neles?
Tem muito. Assim, na época, isso tem 10 anos, tá? Eu voltei 10 anos depois que eu me formei. Nossa, tem mais de 10 anos, né? Abafo caso. Eu me formei lá em 2008, né? Depois eu ainda fiquei mais um pouquinho. Mas, na época, não tinha muito aquela cultura do food truck, né?
Uhum.
Que hoje, depois, veio pra cá. Na época, ainda tinha muito pouco, assim. Tinha de café, que a gente até... Que tem até no documentário. Mas o americano... O americano não, o nova-iorquino, né, porque que é bem diferente. Eles têm um esquema muito apressado, né? Então, a comida de rua é uma coisa que facilita muito para eles. Então, é super comum o churrasco grego aí que você está falando. Aqui no Rio não tem, tá? Não é uma coisa que tem aqui no Rio. Deve ter um lugar ou outro muito específico e deve ser caríssimo, porque não é uma coisa comum. Era o que o rei do falafel fazia. Ele tinha o falafel lá dele, da Palestina, super incrível, e tinha o kebab, né? Não, o kebab é o hamburguinho, né? Esse é o...
Kebab é o que fica daquele. Rodando na...
É o que fica rodando. Aí ele chamava de outra coisa, já nem lembro mais.
Shawarma, talvez.
Shawarma, era o shawarma, era isso. Era. Mas enfim, mas lá esse o rei do falafel vendia também esse churrasco grego, né? O girante, que ele chamava de shawarma. E as pessoas, assim, almoçavam muito lá. Almoçavam muito, assim. E eu acho que é muito por causa disso, né? Porque as pessoas lá estão muito apressadas. Aí vai pra rua, compra... aquele sanduíche, almoça, né? É uma outra pegada, né? Lá em Nova York é bem assim. Agora, em geral, assim, a comida diz muito sobre as pessoas, né? E a comida também é um pretexto, acaba no fim das contas, é um pretexto para conversar. Porque eu gosto de conversar para saber de onde que veio aquilo, aquele prato. Ah, mas quem que te ensinou a fazer isso? Sempre tem uma história legal ali, sabe? É um bom pretexto de conversa, né? E você pode... E você conhece muito uma pessoa sabendo o que, que ela come, sabe? Aquela pessoa que não gosta de provar nada, você já sabe que é uma pessoa que não se arrisca tanto, ela tem um perfil mais conservador, assim, de não fazer tanto as coisas, né? A pessoa que prova tudo, você já sabe que ela gosta de mudar, tem gente que gosta de sempre pedir o mesmo prato no restaurante, ela já tem um perfil diferente. Então, eu acho que essa questão da comida também revela muito da gente, né?
É comida freudiana, é isso, gente?
Nunca parei pra pensar nisso, cara, mas é verdade.
Maravilhoso. Quem fica em dúvida, que não sabe o que pedir no cardápio.
Também, será que fica em dúvida, assim, na vida? Gosta de analisar as opções, né, antes, né?
Mas tem uma parada engraçada que agora eu me lembrei que... Quando a gente estava no Peru, a gente estava em Lima, a gente ficou um tempo em Lima, a gente direto ia comer num coisa, acho que de comida árabe, né? O que a gente comeu, o falafel lá.
É.
E a gente sempre pedia as mesmas coisas. Acho que também depende do...
Do seu bolso.
É, isso tem a ver com o meu bolso, mas tem a ver também com, tipo, eu já tô vivendo muitas incertezas da viagem e eu quero alguma segurança, sabe? E aí eu vou lá no tiro certo, sabe?
É isso, você já sabe, já tem tanta coisa incerta, né? Vamos no certo, assim, também, é do momento. Mas eu gosto também de usar como pretexto de conversa e também pra já sacar ali como é que é, ó, já sei que aquela pessoa ali não gosta tanto de arriscar. Ou gente que viaja e vai comer em McDonald's, né? Gosta também de viajar, mas não mudar tanto, não sair tanto da rotina, né?
Daquilo que é conhecido.
Eu acho que os costumes de alimentação é muito louco, assim, que, por exemplo, a gente tava um tempo atrás, uns anos atrás, a gente tava no sertão do Nordeste e lá os caras comem de café da manhã, tipo, frango, tipo, cozido, com umas paradas, tipo, um pratão de comida. Na Bolívia a gente já viu isso também pra caramba. No Uruguai eles comendo milanesa de café da manhã, sabe? Bife milanesa, criança comendo. E é muito louco como os costumes, né, de alimentação é muito diferente, assim. Pô, café da manhã, em alguns lugares é um, para outros é totalmente diferente.
É, de repente é porque vão... Aí eu já fico tentando perguntar, por que será? De repente é porque vão... uma vez um amigo meu irlandês... Lá em Nova York eu morei com um irlandês e um americano. E ele falava que tinha toda a lógica, porque eu tomava café da manhã só um pãozinho torrado, e ele achava que aquilo era muito pouco, né? Porque ele comia ovo, bacon, uma linguiça de sangue, não sei o quê. E ele conta lá que lá na Irlanda, pelo menos era assim, porque eles tinham que tomar esse café da manhã reforçado, porque eles iam para o campo trabalhar. E aí, isso lá nos tempos antigos, né? Iam pro campo trabalhar, levava só um lanche para almoçar, lanchava rápido, almoçava lá, continuava trabalhando e voltava de noite. Depois o jantar também era uma janta maior, né? Mais power também, né? E aí eu fiquei pensando por que que no Brasil a gente também não faz isso, né? A gente tem uma cultura mais, um pouco até ibérica, né? Lá da Portugal e Espanha, eles tomam um café da manhã um pouco mais leve, mas aí trabalham, né? Naquela época trabalhava no campo, parava para almoçar e aí tinha sesta, dormia, porque é muito quente. Então você não tem como trabalhar naquele calorão todo, né?
Não, então, e também a comida, né? Tipo, muito pesada, comida, você comia uma comida no calor.
E também para aproveitar para fazer essa sesta mesmo, né? Até pra, porque não adianta que você não vai ser produtivo trabalhando nesse calor. Então, parava, dormia, voltava a trabalhar já com o sol um pouquinho melhor. Voltava a trabalhar até mais tarde, né? Acaba que com o jeito de trabalho, todo mundo se uniformizando, fazendo tudo, todo mundo a mesma coisa no computador, acaba, né, dando uma igualada, né? Mas tem costumes que ainda continuam, né?
Não, isso dos costumes é uma coisa muito doida, assim, de que a gente nem percebe na real, né? E isso até aqui na América Latina, que a gente é super parecido, muda muito. Tipo, como eu estava falando da questão das milanesas no Uruguai, a gente ficou trabalhando numa ONG lá um mês e, cara, dava tipo 2, 3 horas da tarde, os dois desesperados de fome e, tipo, ninguém nem sinal de querer sair para almoçar, sabe? É. E a gente, pelo amor de Deus, ninguém vai comer nesse lugar.
Vocês não tinham comida milanesa?
A gente não tinha comida milanesa de café da manhã, gente. Então a galera aguentava. E a gente percebeu também que eles jantavam muito tarde. Tipo, ah, beleza, você vai jantar lá em casa? Vamos. Ah, que horas eu vou? Tipo, 11 da noite. Falei, cacete, vai comer 11 horas da noite, sabe? É muito doido como isso faz muita diferença, assim.
E conta pra gente, qual o país que mais te surpreendeu, assim, e um que mais te decepcionou, assim, com relação à comida?
Que eu achei que a comida melhor do que eu achava foi a Turquia. Eu acho que a comida ali da região ali já é muito boa, né? A gente vai dizer que é árabe, mas turco não é árabe, aquele negócio, né? Mas é uma comida que a gente aqui no Brasil fala que é comida árabe, né?
E o que que eles comem, tipo?
É, tinha, ó, tem uma pizza turca, que é uma bobagem, mas eu achei tão boa, que ela é uma, é tipo uma massa embaixo, só que em vez de ser redonda, eles fazem uma, e com recheio ali em cima, tem queijo, às vezes nem tem queijo, mas tem umas carnes, um monte de tempero pra caramba, que eu nem vou saber dizer, né, tem pimentão, umas coisas assim, eu nem gosto de pimentão, mas fica tudo bom. Só que aí, em vez dela ser aberta, ela é tipo um barquinho, enrola assim pelos lados, assim, e aí tem um, ela é meio que, fica meio que um barquinho, assim, é linda.
Eu acho que o Marcelo comeu isso esses dias, não comeu, Márcio? Chegou em casa falando disso.
Putz, é verdade, você lembra o nome?
Pide.
É, isso aí.
É.
Comi.
É.
Que parece
ele chegou mesmo, falando
é
mal
como
bem.
Se fosse uma pizza e ela dobra as pontas, as
é,
bordas.
Né? É, as bordas são enroladinhas assim, porque fica igual um barquinho, assim, parece um barquinho, né?
É bem
nossa,
gostoso.
É bem bom isso. E aí, as kaftas lá, eu achei também incrível. Só que aí depende do lugar, né? Porque aí depende daquele tempero lá, né? Tipo, eles chamam de hambúrguer turco lá, né? Que aquilo ali é muito bom. E os doces. Ai, tinha esquecido dessa parte.
Nossa.
Que eu fiquei pensando só em comida. Mas os doces, que são aqueles doces folhados, sabe? Baklava. Que acaba muito parecido com o grego, né? Porque ficaram... acaba que... Eles né, se dominaram por muito tempo, né? Então a cultura ficou ali bem. A questão da comida é tudo bem parecido, né?
Aqueles doces cheios de amêndoa, pistache.
Amêndoa, mel. Pistache
doce.
É a coisa mais chique, né? Porque aqui é caríssimo, caríssimo. E lá assim se come igual um amendoim.
É amendoim.
Nossa! É uma coisa linda. Tem um negócio que eu não gosto lá, que é aquele Turkish Delight, que é uma goma. Sabe qual que é? Uma goma
sei.
Turca, é o...
Haleua, que parece, parece aquela geleinha de alga, assim, só que ela é mais...
Só que dura.
Dura, é.
É, e vem com açúcarzinho por cima, assim, e um monte de pistache, um monte de nozes, essas coisas dentro. O México é um lugar também que me surpreendeu também. Agora eu tô lembrando. Eu fui pra lá pra comer gafanhoto e aí comida aí pra baixo, né? E era, achei uma delícia. A larva de formiga pra mim foi uma coisa surpreendente. Até escamoles. Não sei se você lembra, você que gosta de México também.
Esse eu não lembro, eu lembro só.
Você não provou?
Não, eu só comi chapulim.
Só os chapulines. Pra você já foi ousado o suficiente.
Já foi. É, uma larva. Não, até que eu não sou, tipo, fresca com isso, não. Tipo, na real. Quer dizer, nem posso dizer que é frescura, é mais a opção de cada um. Mas, puta, tem. É, não sei. Não sei por quê, porque eu como ova de peixe, então não sei se eu comeria.
Nossa,
larva
mas
de formiga,
nossa, larva de formiga era, pra mim foi o melhor, porque ela é, Fê, eles fazem na manteiga. Aí, gente, qualquer coisa com manteiga, você bota resto de comida com manteiga, vai ficar muito bom.
Mas eu comi, a última vez que a gente foi pra Amazônia, por exemplo, eu comi formiga, que eu nunca tinha comido, só tinha comido os chapulines lá, os gafanhotinhos. Achei bom, tipo, é salgadinho, assim.
A formiga, vou te falar, eu sou meio aventureira, assim, com a comida, isso desde que eu sou criança, porque a minha avó, eu lembro de comprar a formiga, e eu falo, eu quero, não sei o que ela fez lá, tá na Jura, casa.
Gente, assim, que vó faz com formiga em casa?
Não, minha avó, porque eu gostava dessas coisas, eu lembro de uma vez a gente foi no supermercado, aí tinha uma rãzinha assim, ó, pendurada, aí eu falei, vó, que é isso? Ela falou, é rã, quer? Eu falei, quero, aí ela comprou a rã, porque eu queria comer aquelas perninhas, olha aí. Isso, a criança, sei lá, de 8 anos.
Chocada. É pior do que o menino da chicória da televisão.
Pois é, era rã que eu queria comer, formiga, entendeu? Eu queria provar essas coisas meio. Acho que é o meu. É porque eu sou aquariana, né? Então, não quero provar essas coisas diferentes. Quero dizer que eu sou diferente.
Chegou no nosso momento rapidinha do Viajar Pra Quê, o novo nome.
Ah, olha só. Definimos o nome agora, é Rapidinhas Viajar Pra Quê?
É, rapidinho. Momento Rapidinhas Viajar Pra Quê?
Muito bem. A gente faz uma pergunta, que vier na sua cabeça, você responde. Combinado?
Combinado.
É, lugar do coração.
Nova York.
Uma comida para você comer todos os dias pelo resto da sua vida. O biscoito Globo.
Não! Eu acho que foi aquele kafta que eu falei lá da Turco.
Um doce favorito.
Cara, o doce favorito foi, lá no México, um bolo tres leches.
Pizza ou hot dog?
Pizza.
Qual filme te fez viajar para o lugar que foi filmado?
Ai, eu não posso falar Nova York de novo. Mas
esqueceram de mim.
Não, na verdade, era o que eu tava pensando era o Harry e Sally, feitos um pro outro. Mas aí Nova York já foi. Então, tem um filme que é... Eu vou ser um pouco apedrejada, porque eu não gosto do filme, mas eu gosto dos locais, que foi Nova Zelândia, O Senhor dos Anéis.
Boa, boa. Muito bom, O Senhor dos Anéis.
É, eu não gosto, mas eu gostei muito dos lugares.
Você não gosta do filme?
Eu não gosto do filme, eu acho muito longo, tenho preguiça.
Uma comida que te lembra uma viagem.
Caldinho de sururu, que me lembra viagem para... Peraí, aquela que lembra, mas não lembra tanto, né?
Lembra, mas deu um probleminha.
Não, é porque me deu um probleminha, porque eu achei que era Jericoacoara há muito tempo, mas eu tô achando que foi Recife, agora não tô lembrando.
Caldinho de sururu lembra Nordeste.
Sim, total. Mas é porque depois eu fiquei pensando... Então volta. Assim, caldinho de sururu é na minha viagem para Fortaleza.
Não era nem Jericoacoara, nem Recife.
Uma inspiração.
Gente, olha, veio uma coisa, mas é uma coisa tão lá no alto que eu tô assim. Oprah.
Nossa, maravilhosa.
O que não pode faltar na mala?
E-Sharps.
Que rica, gente.
Não, mas sabe por quê? E não é coisa de rico, não. É sabe por quê? Porque eu faço malas muito compactas. Minhas malas são muito pequenas. E você bota... Dois panos desses na mala.
Muda a roupa, né?
Você muda a foto, as pessoas. Ai, mas vai levar só isso de roupa? Vai ficar usando a mesma roupa? Então você bota aquele negocinho, um paninho aqui, aí você amarra de um outro jeito, já é outro dia. Aí pra você saber que dia que foi cada foto.
Pra viajar, você prefere avião, carro ou trem?
Eu acho que depende. Essa é um negócio que depende, mas eu. Gostei muito quando eu viajei de trem, assim, para aproveitar a viagem.
Janela ou corredor?
Janela.
E você tá partindo amanhã e dinheiro não é problema. Para onde você iria?
Eu quero ir para a China.
E para finalizar, um pedido pro mundo.
Um pedido pro mundo? Que as pessoas dialoguem mais. Eu acho que tá faltando as pessoas conversarem para se entenderem e se ouvirem mesmo. E saberem que a vida não é só o seu mundinho ali fechado. Quando você se abre, você para ouvir as experiências dos outros, você muda tudo ao seu redor também, sabe?
Tá, queria agradecer demais a sua participação no Viajar Pra Quê. E é chegado o momento Jabá, onde as pessoas conhecem Serena Pedro, vêem as suas aventuras pelo mundo, as comidaiadas toda que você posta.
Olha, hoje o meu Instagram é o Viagens Bem Comidas. Eu agora estou pensando assim, porque eu posto também as comidas, eu gosto de falar da história das comidas, mas ele tem virado um Instagram de viagens bem aproveitadas. Eu acho que virou uma metáfora para isso. Esse nome de viagens bem comidas, apesar de eu gostar bastante da parte culinária. Eu gosto de... Eu acho que virou uma metáfora para viagens bem aproveitadas. Então, podem me ver lá no Instagram, Viagens Bem Comidas. Eu tenho um site que eu prometo atualizar mais, que é viagensbemcomidas.com.br. É isso. E também, assim, eu sou roteirista aqui do programa Encontro com Fátima Bernardes. Assistam, eu não vou estar lá, né, aparecendo, mas eu escrevo, né, podem assistir também, podem entrar lá no meu Instagram, mandar e-mail, mandar mensagem, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, se quiser me chamar para palestra, eu adoro também, né, nesse movimento de não ser tímida, é uma coisa que eu gosto também.
É um belo exercício cá para nós.
É, gente, é um exercício, mas e é bom, assim, outro dia eu dei uma palestra numa universidade, duas, aliás. E você sai de lá, é gratificante, sabe? Você vê que as pessoas estão ali com experiências diferentes, interessadas no que você tem para falar, sabe? Mesmo eu tendo aquele primeiro impulso de dizer que não quero, mas eu já sinto prazer nisso, sabe? Então, é isso. Eu acho que o meu canal mais forte é o Instagram. Ah, TikTok também, gente. Aí o TikTok é uma coisa mais de humor. Mas também sou Viagens Bem Comidas. Meu Twitter é Thaís M, Thaís, que é Thaís Moraes, meu nome, né? T-A-I-S, é Thaís sem H. T-A-I-S e M de Moraes no final, só. Mas o TikTok, eu sou muito tiazona. Queria agradecer vocês e dar um parabéns, porque vocês são ótimos. Não gosto nem de falar entrevistadores, eu gosto, são ótimos conversadores, porque é o tipo de papo que deixa a gente confortável, né? Que agrega experiências assim para todo mundo, até para a gente refletir sobre a nossa vida mesmo. Parabéns para vocês, tá?
Ai, gente, olha que maneira linda de encerrar esse Viajar Pra Quê. Não tenho nem mais o que dizer, além de te agradecer demais por esse papo. E a gente se vê semana que vem, pessoal. Um beijo, tchau.
Valeu, Thaís. Obrigadão pelo papo, obrigadão pela conversa. E até a próxima. Semana que vem estamos por aí. Falou!
Tchau, obrigada.